Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores! Uma prova do líder extremamente chata, o mais divertido vai ser comentar sobre o nosso hétero top de preferência que vai entrar nessa casa nova.
Uhum.
E daí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês empolgaram com essa prova? Vai ser bem sem graça, viu? Tudo bom,
Anjo? Ah. Tudo bem, essas provinhas de líder estão chatas, né? Complicado. Semana passada já foi chata, aliás, a liderança também. Foi chata a liderança e, novamente, vai ser chata com a Jade Picon de novo. Eu acho que ela tá se achando demais, tá... Não podia ser ela, mas enfim, já que é ela, então... Esperar agora que entre nossos coleguinhas. Espero que entre, né?
Vamos ver.
Coleguinhas novos aí.
E aí, Carol, o raio cai duas vezes no mesmo lugar? O que você acha que a Jade faz?
Pois é, ela é muito esperta, assim, né? Com esse tipo de prova de memorização e tal. Bem parecida com a última, né? O esquema ali. É, ela já fez uma promessa, apesar que ela tinha feito uma promessa que ela descumpriu, agora ela prometeu de novo não votar no... Não votar, mas alguma coisa de, tipo, depois da conversa que teve com o Arthur lá, das coisas não se repetirem, né? Então, vamos ver se ela vai manter.
Vamos ver.
E já entrou no... Eu tava vendo agora, já entrou no quarto ali prometendo também... Ele pro Eliezer, que se precisar desempatar. Aí depois ela fala, mas não prometo nada.
Nossa.
Ela já mostrou que
o que ela fala não se escreve. E aí, Rodrigo, como é que você tá, cara? Tudo bom? Bem-vindo aí novamente.
E aí,
cara.
Tudo bem, gente? Mais uma vez, uma prova extremamente chata. Eu acredito realmente que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. E o Arthur cada vez mais isolado na casa, vocês devem ter percebido alguns truques de câmera ali logo depois da prova, o Arthur de braço cruzado, a própria Jade abraçando o Scooby e o PA, que teoricamente seriam dois aliados também, a Jade mesmo, na hora de entregar a pulseira do VIP, passou pelo Arthur, opa, daí foi no PA, então... Realmente vai cair no mesmo lugar e a Jade vai terminar de se afundar, né? Mas vai ser interessante de assistir.
Pois é, vamos ver quais são as movimentações que nós vamos conversar agora sobre as suas possíveis movimentações. Lembrando a todos que esse vídeo está sendo no YouTube, mas se você quiser escutar através de uma plataforma, através do Spotify, através do Deezer ou do Google Podcast, basta escanear o QR Code que está aqui na tela. E você pode escutar através de plataforma de áudio. E outra coisa, que eu nunca falei isso, mas vou falar pela primeira vez. Se inscrevam no canal. Marque aqui. Porque eu tô vendo assim, tá tendo bastante visualização. A gente tá com 3, 4 mil visualizações e não cresce. Então, as pessoas ficam sabendo acho que as nossas postagens, tanto pela Banda B quanto pelo Instagram. Mas se você se inscrever, também é mais uma opção que vocês vão receber as notícias do que tem coisa nova por aí. Cara, eu não sei qual que é do Arthur, cara. Não sei mesmo, porque, pô, ele fez uma cara de coitado ali, sabe? Em vez de ele... Eu não sei, a pessoa aprendeu. O que foi a maior reclamação da menina quando ele... Quando ela ganhou a primeira vez? Pô, você não comemorou comigo. E ele falou, poxa, não comemorei porque eu me senti assim, sabe? E ele entendeu, disse que entendeu o ponto dela. Cara, aconteceu de volta e o cara teve exatamente a mesma reação, cara. Sabe assim, pra que isso? Daí eu já começo a duvidar se aquilo ali é realmente um jeito dele ou se aquilo ali é um treino. Ele foi treinado pra aquilo, tipo, cara, você vai ter que ser a Juliette. Sabe, a excluída, a coitada, e sofra 3 meses que nem um desgraçado e você vai ganhar. Sabe assim, eu começo a ficar na dúvida do que tá acontecendo com esses caras. O que vocês acham?
Eu acho que, assim, ele tem razão na reclamação dele, já que disse em algum momento que não votaria nele jamais, mudou de opinião, então pelo menos avisa pra não tomar um susto, né?
Sim.
A não ser que ela nunca tivesse falado nada, e tudo bem, mas concordo com ele. Mas aí essa postura de fazer isso também de novo e tal, ele só tá olhando para fora, né? Ele não tá percebendo o que ele tá fazendo também. Então, eu concordo, assim, que ele deveria... Ah, nem que tenha que fazer, dar uma de louco e finge que tá tudo bem. É o jeito de jogar também, porque você tem que jogar com as pessoas fora da casa, né? Não é só com quem tá lá dentro.
É o esquema da política da boa vizinhança, cara. Sabe assim, ó, não vou falar que é falsidade você ir lá dar parabéns pra menina. Não é esse o caso. Mas, tipo, educação básica, vamos colocar assim, sabe? Independente de qualquer coisa, assim, ó, parabéns, sabe? Vai lá, cumprimenta, dá um abraço, um beijo e dá as costas. Não, mas ele não fez nada, sabe? Assim, ó, eu assisti 5 minutos depois que teve a votação, depois a gente já veio gravar. Mas nesse período, cara, sabe? Ele não fez nada. Você fala assim, cara, isso daí... Tá procurando sarna pra se coçar.
Cara, eu prefiro falar também uma coisa que, além do Arthur, tem uma questão dele que é engraçada, a questão visual dele, da estética, né, do personagem. Além de ser esquisitão, cara, aí nos Estados Unidos, você tá nos Estados Unidos aí, tipo, é moda os caras usarem a meia pra cima, né, no tênis, assim, a meia meio alta, assim, não usam aí. É normal, né?
Não.
O Arthur usa a meia pra cima, cara. Fica aquela coisa estranha, fica olhando pra aquele... Sempre de regata, aquela meia pra cima. Cara, eu fico reparando, assim, nesse visual dele, assim, me dá até ruim. A maneira que ele veste a meia, a maneira que... Repare isso. Quem estiver vendo o Big Brother, repare como é que ele coloca a meia. Ele coloca lá pra cima, parece que tá com uma meia... Sabe aquela meia... Como é que chama? 3/4? Aquela... Da musiquinha do Cazuza? Pô, é brincadeira, cara. Começa a reparar nisso. Até no visual dele, se faz de coitado, assim, sabe? Fica com pena daquele cara com aquela meinha, sabe? Tipo Kiko, no Chaves. Sabe?
Eu não entendi muito bem essas conexões.
Não, a lógica é assim, cara. Fica com pena dele, fica um coitado, né? Assim, que é o filho da, né, da Dona Florinda, o tesouro e tal. E ali também, cara. Ali, o cara fica coitadinho, sabe?
Vou começar a recolher dele. A pipa aqui, ó. Foi muito longe.
É. Não, repare isso. Ele parece o Kiko, falta só uma bola quadrada, cara. Tipo,
Meia-noite e 38, tio Hugo, e a gente ouve uma comparação de Arthur Aguiar com Kiko.
Caramba.
Mas é verdade, cara.
Nossa, já.
Repare isso. Quem tá assistindo o Big Brother, repare.
Vou começar
isso
a ver.
Isso interfere no teu voto.
É,
interfere. Não, porque no, questão visual dele, aquele personagem doído, aquela coisa assim sofrida, entendeu? E o fator Juliette, tudo isso vem ali. Fator Kiko agora também.
Sei lá, cara. Agora, uma coisa que, por mais que a gente tá comentando assim, eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que agora tá fácil, voto no Lucas, tá? Eu acho que a menina, ela não vai...
Sim.
Ela não é burra.
Ela
tem o jeitinho dela, mas ela não é burra. Ela já teve a resposta aqui de fora que ela queria. Ela vai fácil no Lucas, a não ser que aconteça alguma coisa grave aí, cara. Pra mim não tem muito erro, não.
E o cagaço
Nisso eu concordo em partes. Eu acho que talvez ao longo da semana, quando ela estiver conversando com a casa, ela mude de opinião. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos no caso Arthur, eu vejo essas similaridades com o jogo de Juliette. Realmente, o fator Juliette é o que está pegando aqui. O Arthur está um pouco mais isolado mesmo de todo mundo, a sensação de que a casa inteira está excluindo ele. Não tem essa questão de, eu posso fazer a política da boa vizinhança, mas eu não preciso dizer que a Jade é minha filha, né? Como a Vitube fez, por exemplo. Mas eu acho que não é do jeito do Arthur. Eu tenho observado ao longo da semana pessoas que trabalharam com ele, às vezes na Rede Globo, em algumas novelas. Teve um depoimento, acho que ali no Instagram, se eu não me engano, foi o Rodrigo Andrade, ator também, disse que o próprio Arthur é uma pessoa muito mais reservada, que dá a impressão de que o Arthur é um cara um pouco mais metido, um pouco mais arrogante. E, na verdade, é o jeito dele.
Uhum.
É o jeito dele se comportar, pessoas que trabalharam com ele. Que ele é uma pessoa mais reservada por natureza. A própria Mayra Cardi manifestou ao longo da semana que está com receio de problemas de saúde mental com ele e tal. Mas eu acredito que, em parte, realmente seja o jogo dele. Até porque o Arthur é um cara muito inteligente, isso dá para perceber. A gente viu no jogo da Discord no início da semana. Ele provocou a Maria várias vezes e a Maria caiu direitinho. Termos como lugar de fala, na hora que ele foi falar, ela caiu direitinho na provocação. E Eu acho que é tudo uma questão de jogo mesmo. Eu acho que ele vai continuar nessa pegada com a esperança que ele seja o excluído da edição. Se vai dar certo ou não.
É outra história. Agora, você vê o que é aquele preconceito que eu admito que eu, conhecendo pouco que eu conhecia da história dele, eu já tinha uma visão completamente diferente. Porque eu fico imaginando, um cara que ficou com a quantidade de pessoas que ele ficou, e todas as mulheres famosas, traiu a esposa dele 16 vezes. Cara, eu penso, uma pessoa que fazer isso, fala assim, ah, cara, é o senhor extrovertido, é o senhor gente boa que você quer estar do lado, que vai te contar uma história, que vai te dar um abraço. Sabe aquela pessoa assim que é o... É o Scooby, sabe assim, ó, o perfil do Scooby, que é aquela... Eu achava que ele tinha o perfil do Scooby, por conta desse histórico que ele tem aqui fora. E não, cara, ele é uma pessoa, sabe assim, ó, triste.
Histórico de atleta que ele tem, né? Histórico de atleta que ele tem.
É, então, sei lá, eu não sei qual que é desse cara. Pra mim, ele é incógnito ainda, mas tá se mostrando realmente, como você disse, uma pessoa reservada, uma pessoa mais fechada, que tá muito, muito, muito focada em jogo.
A questão é ele saber equilibrar. Eu vejo muitas comparações dele com o próprio Rodrigo, né? Que saiu na semana passada ainda. Mas... O Arthur tem que, em algum momento, equilibrar essas relações da casa, como fez a Juliette na edição passada, né? A Juliette teve um período isolada e depois ela retomou essas relações. Em algum momento, o Arthur vai ter que fazer isso.
É, mas a Juliette, ela era divertida também, cara. Ela não era... Desde o começo, ela ficou isolada um período no começo, mas ela era uma pessoa divertida. Ela não era uma pessoa que você ficava, sabe, dava a impressão de ficar para baixo. Vamos ver o que vem aí nos próximos episódios aí do desenrolar aí até domingo. Tem muita coisa para acontecer. E, Carol, me conte dessa segunda reinada aí da Jade, cara. Alguma coisa diferente? Porque vamos falar, foi bem chato esse... Ela como líder em si, ela só fez aquela manobra, fora isso, sabe? Não teve nada demais, né?
Pois é, agora ali, eu não sei. É, aquilo que você falou do... De não votar de novo, com certeza ela não vota. É, até porque já teve, acho que ela já deve ter achado que, viu que já teve muito problema ali por causa disso. E a própria resposta que ela teve, que ela falou, né, que ela queria sentir qual seria essa resposta e tal. É, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu tô torcendo para essa gente aí, esse tal de curitibano hétero top, sei lá das quantas, que eles entrem, porque para ver se mexe alguma coisa, né?
Bem isso.
Mas do reinado ali, acho que não vai ter nada, não.
Eu acho assim, que vai ser sem
muito
graça.
Surpreendente.
Cara, tá sendo um padrão numa coisa que eu acho isso, começo a ver isso como sacanagem, porque acho que foi a terceira vez que isso acontece. É, o Douglas espera a galera ficar manguaçada pra ele querer conversar sobre coisas. Isso é sacanagem, cara. Sabe assim, ó, conversar na hora que tá de cara limpa, ele não vai. Na hora que a pessoa tá manguaçada, que tá um pouco mais frágil, ele vai em cima. E ele vai em cima dele, de quem ele já sabe que é espana.
O Douglas, o DG, aquele amigo nosso, jornalista, a Carol Nery conhece. O Simprão, o Eduardo Luiz, um abraço pra ele. Ele é assim, que não bebia. Então, toda festa que a gente ia, ele ficava...
Ele não bebe, né?
Agora ele bebe. Mas
bebe?
Ele
bebe? Meu Deus!
Agora ele bebe. Mas antigamente ele não bebia. E aí todo mundo bebaço e ele sempre ficava sóbrio, cara. Então ele tinha informações da gente, de todo mundo, que ninguém tinha. Então me lembra muito, cara. E o DG faz isso, cara, direto. É uma sacanagem. Não que o Simprão fizesse sacanagem, mas nesse caso, num jogo ali, pô, é sujeira, né, cara? O cara fazer isso. E o cara faz mesmo. Ele vai na jugular e todo mundo tá travado ali, né?
Exato, cara. Isso, pô, sabe? Vai conversar com a Maria, vai fazer pressão. A Maria surta. A Jess espana. E ele já tá começando a pegar isso de cada um, né? Tipo, ele não vai tirar essa satisfação com a Lina quando ela tá bêbada, porque ela já tem mais jogo de cintura, ela já aguenta mais o tranco. Então, pô, eu acho, sei lá, é uma forma de jogo, mas isso daí pra mim, aquela plaquinha, joga sujo, entra numa dessa.
Vai falar com o Eliherpes, quando o Eliherpes tá fazendo as coisas dele lá no jogo, não, né? Ele não vai... Não é justo incomodar o cara quando ele tá lá agitando na madrugada, né? Por exemplo, se ele fosse. Mas com a Jess é o ponto alvo dele, assim, né?
Sim.
O aproveitamento, né, ali da conversa, né?
E o Eliezer, nesse jeito bonachão dele, passando a régua na casa, né, cara?
Ele,
nossa, cara, putz, que dureza, né? A vítima não, né? Porque acho que eu... Mas esse daí é um outro ponto, né? As duas vezes que ele ficou com as meninas, ele tava também na bebaça, tá, né, cara?
Ele começou a calibrar ontem na festa, ele começou a calibrar lá no quarto da Jade, da líder, e saiu bêbado do quarto já.
Nossa,
ele, a Bárbara e a Jade, ele saiu muito bêbado. Ele falou, cara, tô muito bêbado. Ele falou, nossa, já quando ele saiu antes. Cara, tá na cara que ia dar cagada, né? Agora, e outra coisa, só um parênteses, e a paixão também do platônica do rapaz ali, do, como é que é o nome dele? Do Vini por ele também.
Vini.
Né?
Cara, eu tava
tá
vendo...
Tá atrapalhando a relação.
É o Vitor Hugo do BBB 20, gente.
Esse é o ponto. Só que daí o que acontece? Qual era a expectativa que a gente tinha do Vini? Que ele ia ser o Gil, né? Eu tava conversando com a minha esposa hoje e a gente chegou à seguinte conclusão. Quem nasce pra ser Vitor Hugo nunca vai chegar a ser Gil do Vigor. Ó, porque ele tá sendo muito mais isso, cara. Ele tá muito mais pra um Vitor Hugo do que qualquer outra coisa, cara.
Vitor Hugo, cara. Vitor Hugo, porra, é verdade,
não,
cara.
E não foi por falta de tentar ser o Gil do Vigor. Em várias ocasiões, ele até senta no mesmo lugar que o Gil na sala. Isso. Impressionante, cara.
Mas falta muita farinha ali, não
ah, mas é. Eu não acho que ele tenta ser, não. É o jeito do cara. Eu não sei se vocês viram ele no Instagram.
Acho que no começo, acho que rolou,
vocês,
né?
Não sei se vocês seguem ele, mas eu comecei a seguir no começo, porque é um dos que eu mais gosto desde o começo. E tem uns vídeos que foram... Ah, tem as postagens dele. Ele é o jeito dele, assim.
Mas, o Carol, o que você comentou é verdade. Agora que você colocou esse ponto, concordo com você. É muito mais a expectativa que a gente cria com o personagem em função ali do tipo dele do que efetivamente do que ele tenta entregar. E daí, cara, isso daí é a mãe da decepção, né, cara? Você cria expectativa em cima de alguém que você não tem nem ideia, a pessoa não te entrega, você fica assim, E não obrigatoriamente é culpa da pessoa, e sim de você que criou a expectativa. Então,
eu
o problema
é
aqui tá nos olhos de quem vê,
filho.
Ou seja, no nosso. E agora vamos lá, gente. Casa de Vidro, cara. O nosso amigo... Putz, como que é o nome do cara?
Gustavo.
Cara,
Gustavo Morcego? Não.
Eu fiquei com o pé atrás, tá? Porque, primeira coisa, eu torço muito pra que entrem, mas torço muito mesmo pra que entrem, porque eu acho que... dá uma agitada, seja pro pessoal vai ficar com o pé atrás, eles vão querer perguntar coisa, isso daí dá uma mexida completa no jogo, mas eu acho que a Globo errou a mão na edição ali do cara. Não sei se vocês assistiram os dois vídeos que apareceu, quando eles foram apresentados ontem, cara, você vê aquele vídeo, cara, ninguém gosta de uma pessoa daquele tipo que foi apresentada ontem, sabe? E daí eu olhei aquilo e falei assim, putz, o vídeo que já foi apresentado hoje completamente outra edição. Acho que se o vídeo que fosse apresentado hoje fosse ontem, não teria uma rejeição tão grande. E toda a rejeição acho que tá em cima dele, cara. Sabe, dessa história do hétero. Cara, eu ri. Porque a pessoa que se descreve, eu sou hétero e eu sou top. Logo, eu sou um hétero top. Putz, amigo. Sabe? Começa de volta. Então, eu não sei não, cara. Eu tinha certeza que ia entrar pessoal da Casa de Vidro. Se você for ver por votação dos sites aí, que não quer dizer nada, mas é uma régua, né? Um alvo que dá um parâmetro. E não entra. Tá 33% pra entrar e 66% pra não entrar.
Mas eu não tô entendendo o que essa galera quer, então. Eu não sei, às vezes eu
mas
acho
essa,
que...
Mas eu acho que essa questão, Carol, que o Hugo falou mesmo, essa questão da rejeição pelo que ele falou lá, essa... Isso pega
então,
mal
mesmo. Aí é que tá. Isso aí é um motivo pra enfiar esse menino dentro da casa.
Mas aí que tá, mas aí tem aqueles grupos que vão falar, ah, esse cara não, pelo amor de Deus, entendeu?
Aí,
pra acabar com o grupo da Disney, porra.
Eu acho que quem assiste, parece que quem assiste o programa não é o mesmo público que vota. Quem assiste e reclama, parece que não é o mesmo que tá votando. Parecem grupos diferentes.
Ah, assim. Mas eu acho que são... Acho que são bem grupos diferentes.
Porque quem tá reclamando que a casa tá parada, se tá votando muito errado.
Concordo?
Eu tô um pouco confusa.
Mas eu acho que tem essa distinção, sim. Porque, tanto é que, aquele detalhe, se o pessoal que agita se eu ganhar, recebesse voto, eles seriam os campeões. E geralmente quem faz barraco, quem agita, é a pessoa que vaza, a pessoa que, que votam para sair. Imagina que uma votação entre Jesse e Rodrigo, se o pessoal que gosta de o negócio mais movimentado, ninguém ia votar no Rodrigo para sair. Então eu acho que são públicos distintos.
Quantos campeões aquela galera que votava no Domini, que puta, sim, né? O cara, todo mundo que eu conversava odiava o cara.
Sim.
Falavam muito dele, enfim, nos meios que a gente tinha na época, assim, pra comentar. E Dr. G também, e vários outros que passaram, assim, odiáveis. Não sei.
Vocês já ouviram falar naquele termo também velho, termo idoso, né? O campeão moral, né? Quantos campeões moral já tivemos no Big Brother? Por exemplo, Prior é um campeão moral, né? Do Big Brother, né? Tem vários na história aí que não levaram o título. Infelizmente, vai acontecer isso de novo. Só que uma coisa que eu fiquei pensando, vocês falaram essa questão se é ou não é, votação, como é que é, não é, né? Uma coisa que me chama a atenção é que os caras ainda falam do Rodrigo, cara, no programa, dentro da casa.
Sim.
Entendeu? Continua no assunto, o Rodrigo, pô, os caras continuam. Então acho que tem que mexer mesmo, tem que entrar por isso. Porque tá muito esse papo do Rodrigo ainda, cara, tem que sair dessa.
Você vê, né? A presença do Rodrigo tá mais forte que a participação da Bruna.
Fácil,
quem, né, que é a Bruna?
Então, mas aquela situação, eu queria que, não só o cara, mas a menina também, a menina tem a cara de uma barraqueira que não tem tamanho também, cara.
A
Jess não entregou, a Jess foi tiro na água, prometia e não entregou.
Hugo, mas no ano passado a Thaís também falava, e olha o que aconteceu.
Mais uma plantinha. Mas eu não queria que esses caras entrassem para ser mais um personagem lá dentro. Para mim, se fosse o seguinte, ó, os caras entram, eles podem ficar lá 12 horas para a galera fazer pergunta que quiser e eles saem. Eu queria só isso. Só para eles falarem assim, ó, cantoria gospel, cantoria, para. Thiago Bravanel, ninguém tá gostando de você. Bruno, você é uma planta morta que não faz nada. Sabe assim, soltar o que o Daniel fez quando ele entrou lá e falou assim, ó, Marcela, você tem razão. Ele falou isso. Isso mudou todo o BBB 20. Foi uma frase do Marcelo. Marcela, você tem razão. Marcela, você tá certa. Isso daí acabou no bom sentido, né? Mas foi a mudança do programa. Chegando essa informação, tendo essa participação desse pessoal externo, tipo, se o cara é duro top, se ele não é, se a menina fez silicone pagando com o dinheiro de blogueirinha dela, não quero saber. Sabe, se eu entro lá, solta as informações e sai. Isso daí já é o suficiente pra movimentar a casa.
Eu sei que, antes de tudo, o termo pintado pela Lacrolândia é sensacional, antes de eu começar a falar. Esse termo é sensacional. Então, com essas votações digitais, super concordo, realmente são públicos diferentes daqueles que assistem o programa, que estão votando nesse momento. A gente viu um exemplo com o próprio Rodrigo, né? Todas as campanhas dos famosos para que ele saísse, principalmente da Anitta, da Marquezine também. São públicos diferentes. E a tendência, do jeito que está indo nessa edição com o andar da carruagem, é que se o Gustavo entrar na casa, ele já sai nas primeiras semanas. Essa é a verdade.
Não sei.
Uma polêmica.
Uma consideração. Eu acho que o Gustavo sai se ele subir. Então vai da habilidade dele lá dentro de não bater de frente com ninguém para não subir pro paredão, e não subindo ele não sai na primeira semana. E daí ele tem capacidade de desenvolver. O que foi mostrado de vídeo agora, se ele subir na primeira semana, até mais. Ele sai imediatamente. Então, só que aí não sei, porque o discurso dele também é de explosivo, né? Vou bater de frente, vou brigar com todo mundo, sei lá.
Se ele for, a gente vai ter que ver se ele vai ser fidedigno ao discurso.
Exato.
Cara, eu acho que a produção devia, sei lá, ir lá no Saara, assim, pegar uma pessoa aleatória, ou no Piscinão de Ramos. Cara, vamos entrar no BBB, meia horinha, pra você fazer o que você quiser lá dentro.
Isso.
E o cara, sei lá, incomodar, falar coisas que ele... do já programa, teve, qualquer sou, coisa. Do... Mas do já nada, teve, assim. Né? Mas do além...
Não, só teve, que eu me lembre, só uma pessoa entrou lá no programa para ficar por algumas horas e sair, que foi a filha da Marcela no BBB 4. Mas ela entrou lá por causa que a menina tinha 10 anos, ela não tinha essa malícia. É. Antigamente o pessoal saía. Teve uma vez, quando, na época do carnaval, sim, eles tinham duas pessoas que saíam e iam para a avenida.
Eles iam desfilar. Não, assistir, né?
Isso, era bem desfilar mais também. Louco o negócio, assim, nesse sentido, né? Mas isso não tem mais. Hoje é isolamento mesmo. A informação não vai lá pra dentro.
Mas, tipo, falar qualquer coisa, mentir, sei lá.
Isso.
Não, por falar e...
imagina que delícia. Imagina que delícia. Entra esse cara lá e ele chega pro Arthur. Arthur, a Mayara não gostou do teu comportamento aqui. Ela já falou que tá iniciando o processo de divórcio. Quando você sair, já é um tchau pra você. Imagina o cara solta uma bomba dessa lá dentro. Sabe, se ele inventa qualquer coisa. Cara, isso daí seria lindo de ver, cara. Isso daí seria lindo.
Aí o cara começa a se envolver com alguém porque, então vamos... Ei, vou fazer o que eu quero
também.
Silvio
Santos se deserdou, Thiago Abravanel.
É.
Silvio Santos se deserdou, Thiago Abravanel. Sabe? Perdeu herança.
Isso daí seria uma coisa divertida. Só que daí a pessoa tem que ter muito culhão, tem que ser muito vida louca pra fazer uma dessa.
Prior, cara. Prior seria a pessoa ideal pra fazer isso nesse momento. Né, entrar
o prior ali. Que poderia acontecer é o prior entrar.
Não, isso seria o melhor.
Tudo
mas acho que não mais, porque vamos dizer o seguinte, cara. O gostoso é a novidade. O prior novo, é figurinha repetida. Então, tipo, ele teve o tempo dele, ele teve o período dele, foi excelente. No momento que ele aconteceu, buscar outro desse agora, não dá. Buscar outro Gil do Vigor, não dá. Tem que ser a pessoa que tem que ser novidade. E não teve,
não
tô falando igual, mas não teve uma pessoa que teve esse carisma, essa desenvoltura com as características próprias nessa edição.
Deixa eu dar uma pergunta rápida pra vocês. Você acha que eles colocaram o Curitibano na casa em virtude da Carol Conká? Pensaram, ano passado deu certo, vamos colocar um Curitibano de novo, ver se dá uma treta aí.
Não,
entendeu?
Né? Você acha que... Claro que não.
Não, assim, pra dar uma melhoradinha. Não, porque ela deu audiência. Bem ou mal, ela deu audiência. Digo,
mas não
que...
é a questão dela ser curitibana, né? A gente que...
Mas não sei,
esse
cara,
pensamento,
não sei.
Porque... A gente tem essa proximidade.
É muita coincidência.
Mas não faz sentido nenhum.
Puxa, uma forma de Curitibano depois.
Paga um pato, né? Com que não, papagaio é como Emílio e periquito leva fama.
Imagina,
né?
a última coisa que eles lembram é que a Carol é curitibana.
Ah, ele sabe tudo, cara.
Ele
sabe tudo.
Mas, ó, a gente falando de pessoas que já se foram, voltaram e tal, os encostos, voltarem pro programa, eu acho que não vai ter entrada que vá bater a do Mau Mau.
Com a Maria, né?
Voltando Maria. Pra casa e a Maria com outro namorado. Aquilo...
Outro namorado. Wesley.
Acho que aquilo de novo, muito difícil acontecer.
Esse Big Brother, eu acho que já tava na fase dos que eu não assistia.
Porque Não, eu ia falar que até o Tadeu, que ele se autopromoveu muito, assim, antes do programa, que agora as pessoas iam ver como ele é mesmo, porque ali ele ia se soltar e tal. Se soltar mais, né, e ser... Mas ele mesmo, como se talvez no Fantástico, talvez ele seja um programa mais solto, mas ele ainda se segurava um pouco, porque tem a questão do jornalismo, de ser sério, né, não sei o quê. E até ele, assim, eu não sei se ele não tá também sentindo as oportunidades, porque o programa, o elenco tá fraco, ou se é isso aí mesmo que a gente vai ver dele sempre, independente de como esteja indo a maré do programa, assim.
Eu acho que é muito cedo ainda pra gente falar nisso. Eu acho que o Tadeu ainda é... A gente fala em Big Brother, a gente precisa, até falei isso na última vez que eu participei, a gente precisa de um apresentador experiente, um apresentador que saiba lidar com situações de adversidade. E eu acho que o Tadeu ainda não foi testado definitivamente, assim, no programa, eu acho que ele tem melhorado bastante, os discursos dele de eliminação são bem interessantes, muito mais direto do que o Thiago Leifert fazia, por exemplo. E às vezes o mais direto funciona em televisão, você não precisa ser prolixo na hora de falar, não precisa falar de um jeito complicado. Mas eu acho que é muito cedo, eu lembro, quando o Thiago assumiu, ele realmente estava tímido, estava cru. Ainda, eu acho que o Tadeu ainda está em formação como apresentador.
Mas foi justamente isso que eu questionei. Talvez ele não tenha tido oportunidade, pelo jeito ainda não teve oportunidade, porque o elenco não... Sim.
Não, mas eu
desafiou acho... ele.
Louco!
Uou. Ataque do
Chegou
cachorro.
Chegou o Hertel Top. Hertel Top e pela casa.
Eu acho que a Dallas é fã do Tadeu.
O que eu vejo no Tadeu, eu acho que ele tá muito melhor do que no primeiro dia, óbvio, né? Passou quase aí uns
anos. Sim.
Ele tá bem melhor.
Vai melhorando.
Mas ele ainda tá engessado. Ele ainda tá no roteirinho, sabe? Ele ainda tá no roteirinho, sabe? Mudou a câmera, ele muda pra câmera, ele dá a piscadinha, ele olha pro outro lado, ele dá o sorriso.
Exatamente.
Ele tá muito marcado. Ele tá como ele apresentava os cavalinhos lá do Fantástico. Sabe? Ele então, tá no mesmo que ele já sai daquela... Ele tá um pouco mais descontraído, ele tá um pouco mais leve do que numa reportagem séria, comparando com o Fantástico, né? Mas ainda tá no roteiro. Ele ainda tá no roteiro. Ele não tá ainda no... Cara, vamos lá. O Thiago, só... vamos falar a verdade, ele só foi engrenado 20, né? Se você for pegar ali o 17, 18 e 19, cara, no 19 ele elogiou a equipe. Então, ele elogiou o pessoal que tava participando. Então, você vê que ele não entregou, ele tava, ficou devendo ali no começo também. E eu acho que o Tadeu vai ser a mesma coisa, não sei se vai esperar 3 edições lá no BB26, se é lá que ele vai engrenar, mas é o que tem pra hoje.
Pra mim ele passou uma impressão que ele é um cara diferente, digamos, não diferente, mas que as pessoas iam ver um Tadeu diferente. E como quem quer dizer assim, no Fantástico eu não posso fazer tudo que eu gostaria. Então, para mim, soou como que seria uma coisa super natural para ele.
Uma coisa libertadora, uma libertação. Ele...
É, mais ou menos isso, assim. Só que eu tô vendo a mesma coisa de sempre. Isso que eu tô tentando colocar aqui, mas obviamente que ano que vem, se não mudarem de novo, ele esteja um pouco melhor e assim vai indo, né?
Ele pode ter o risco
processo,
do,
né?
Como o Mion assim? Chegou, ele pode ter o risco do Mion ali de pegar o lugar dele pro ano que vem. Mas eu acho muito difícil fazer essa troca. Acho que
o Mion tá muito marcado com a Fazenda, cara. Eu tava pensando nisso, ele tá muito marcado com a Fazenda, é difícil assim. Entrar nessa.
Mas tinha que ter sido ele desde o início.
Ainda bem que o Tadeu talvez tenha uma segunda chance, uma terceira, né? Agora eu fico pensando na Bruna, né, cara? A guria tá na casa. Porra, ninguém quer saber. O Eliezer falou um negócio hoje da madrugada da Bruna. Perguntaram pra ele quando ele tava bêbado lá quem poderia sair que não faz solta. Ele falou quem? A Bruna. Entendeu? Então...
Agora aquele detalhe, tem que lembrar disso só na hora do jogo da verdade, lá do jogo da Discord, e meter umas plantas na testa da guria lá pra falar que ela não tá fazendo falta nenhuma, sabe? Que é o...
Pois é, exatamente. Fiquei com medo hoje. Se ela pegasse a liderança, cara, fiquei com medo hoje. Se ela pegar a liderança ali.
Eu até gostaria, porque acontece, você vem pro jogo.
Pra ver quem é, né?
Uhum. E você tem que ter um comprometimento na hora que você pega a liderança. Você vai colocar alguém no paredão, né, cara? Isso daí que é uma coisa que eu acho que movimenta. Então você traz um comprometimento, você chama pessoas, você vai ter que aparecer. Então pode ser um start para alguém assumir uma liderança, assumir um papel de destaque. Porque por enquanto ela tá confortável, ela coloca aquela touca de cetim, fica deitado lá o dia inteiro e não faz nada, sabe? Se fazer
okay. Eu acho que vocês estão aí de má vontade, eu acho que a Ludmilla tá certa e a Bruna tá escondendo o jogo.
Tá certo.
Tá
escondendo. Eu queria bem, que, né? A Lina tivesse vencido essa prova aí.
Aham. Também, eu também tava torcendo pra ela.
Eu não sei se ela só. Se é só da, assim, da boca pra fora, e na hora ela não ia ser dessa maneira. Mas ela me passa a impressão de que ela ia ter um voto firme, ela ia falar o que tivesse que ser falado na hora de justificar, sem muito medo, assim, de se comprometer com as pessoas e ficar se justificando, ai, não tenho nada contra, não sei o que, não sei o que. Acho que ela ia falar, como fez a Jade, né, a Cleópatra.
É. E... ali no confessionário, pelo menos se ela fosse manter a regularidade em quem ela tá votando, ela colocaria o Piá, se tivesse vencido.
Mas o Piá, ele se acertou com a Lina? O Piá, eu lembro que... com que não, com a Nayara, né? Ele ficou conversando um tempão com a Nayara. Então, acho que com a Lina, não sei como ele tá. Mas eu lembro que com a Nayara, ele ficou conversando um tempão com ela depois que ele... quando teve o jogo da Discord lá, pra eles se explicarem por que que um votou no outro, coisa do gênero. Então, eu não sei como que tá a Lina. Mas eu acho que é aquilo que a gente já conversou hoje, né? O pessoal fala assim, eu faço, eu aconteço. Na hora que coloca contra a parede, daí faz acontecer. Será que a Aline ia entregar um voto com convicção, com firmeza? Eu tava torcendo por ela. Sinceramente, eu tava torcendo por ela ali, porque eu queria ver uma movimentação, né? Não... aquele detalhe, figurinha repetida não completava. Então eu queria alguém novo ali pra acontecer. Torci por ela, mas não deu.
Eu acho que se for o Lucas mesmo indicado, né? Porque também tudo depende de provas ainda da frente e tal. Mas se ele tiver livre pra ser indicado... eu acho que também, acho que nem a Bruna é capaz de segurar ele lá dentro, se ela for com ele. Não sei se vocês acham a mesma coisa, assim.
Eu não sei, aquele Piá, tem que ver o que vai acontecer no paredão porque... com ele, cara. Porque ele não cheira nem ferne também, né? Ele fica só malhando e comendo. É o que ele faz. Mas
ele é o heterotope do bem, Hugo.
É o heterotope do bem. Mas vamos dizer assim, se existe um heterotope do bem, ele tem essa característica, porque ele é uma pessoa tranquila, sabe? Ele não é um escrotão, né? Ele é bem, bem tranquilo. Senhoras e senhoras, até mais, se cuidem. Foi aí um programa bem sem sal, uma prova bem sem sal, e acho que vai ser de volta uma liderança também bem sem graça. Mas domingo a gente está de volta para comentar a formação do Paredão. Um abraço para vocês.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.